Chegando mais um bate-papo, meu povo. Hoje a gente foi buscar a oportunidade de conhecer um pouco desse universo do forrozeiro. Quantos não são os forrozeiros que você conhece aí na sua comunidade? Os famosos trios de forró, sanfoneiro, zabumbeiro, triangleiro. E esses jovens que enveredam também neste mundo, que aprendem a tocar sanfona, o que os leva, o que os inspira? Nós convidamos Júlio Dourado, que hoje conversa conosco, e ele veio prontamente atender o nosso convite para conhecermos esse universo de quem, inclusive, viveu experiências certamente grandiosas neste período junino, mas que também já tem uma estrada percorrida, sabe como é que funciona, já vivenciou as alegrias e os sofrimentos de quem está aí, né, no mundo do entretenimento musical. Júlio, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos falar de forró. Tudo em paz?
Olá, Léo, tudo em paz. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar participando com você desse bate-papo. E espero agregar no assunto sobre o forró, que é o que a gente gosta de fazer. E nesse mês de junho, que a gente sente esse gostinho do São João. E aí a gente está aberto para perguntas.
Muito bem. Eu quero começar sabendo quem é Júlio. Afinal de contas, a gente entende que a nossa cidade nos acolhe, nos abraça, a família, o orgulho de ter ali um filho, né, um jovem nos palcos da vida. Mas quem é Júlio Dourado? Fala pra gente.
Léo, Júlio Dourado, esse termo, Júlio Dourado, se iniciou com a pandemia. A minha trajetória na música se iniciou com 7 anos, quando eu pedi uma sanfona à minha avó. Ela que já não está mais entre nós. Eu pedi uma sanfona para ela quando eu tinha 7 anos, por um gosto mesmo do instrumento, por achar bonito, por querer aprender. E aí ela atendeu o meu pedido, isso lá em 2010. Eu já tenho 21. E aí eu iniciei a minha carreira, digamos assim, como sanfoneiro. Os anos se passaram, né? Quando chegou no ano de 2014, minha avó faleceu. E aí, como ela era minha principal incentivadora, ela que me levava para as aulas de música, enderecer, ela que fazia todo o esforço, que cobrava, me levava para casa dela para ensaiar, para conhecer outras músicas e tal, para incentivar. E aí, eu parei de tocar por alguns anos. Fiquei alguns anos parado e aí retornei no fim de 2018. Aí com isso, eu tinha uma sanfona de 8 baixos, que foi a primeira, e eu já tinha comprado uma de 48, né? Nesse primeiro período tocando. E aí de 48 baixos. Aí aconteceu que quando eu fui para voltar a tocar, as duas sanfonas já estavam muito pequenas. Tinha que comprar uma sanfona grande, uma de 120 baixos. Aí, quando foi no fim do ano de 2018, a gente comprou uma sanfona para poder voltar a tocar. E aí aconteceu uma coisa, que no período da pandemia, me trouxe a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Porque no período da pandemia teve aquele projeto de lives, aí teve a live de São João, live de não sei o quê. E aí, com isso, eu consegui entrar em algumas lives grandes da nossa região aqui, de Irecê. Aí me abriu as portas, né? Porém, eu não cantava. E em uma dessas lives, eu não tinha ninguém para poder cantar para mim. E aí aconteceu que o pai falou: "Rapaz, você vai ter que cantar aí, porque não vai ter ninguém não. Não tem cantor não." Eu falei: "Então vou." Aí
Encarou o desafio.
eu fui cantar, e aí de lá pra cá, nesse mesmo ano, na verdade, eu gravei uma música, Vaqueiro do Wi-Fi, que é uma parceria minha com a Panda Composer de Aracaju, uma empresa de composição que me ofereceu a música. A gente trabalhou a música tudo certinho. E também gravei o meu primeiro CD, lá em Feira.
Ô,
De lá
Júlio,
pra cá,
pode
assim.
concluir, pode concluir. De lá para cá?
Não, de lá para cá, após a pandemia, a gente começou a agenda com shows, que foi o período que liberou. E aí, graças a Deus, a gente já tem feito shows em bastante cidades.
Muito bom. Cara, então você não é simplesmente músico. Quando você vai para a escola de música, você se torna musicista. Você toca por partitura, é isso?
Não é isso. É porque, assim, Leo, quando eu entrei na escola de música, lá em Irecê, não tinha nenhum aluno de sanfona. O professor teve que se redobrar para poder me ensinar.
Ah.
E aí, no começo, no período que eu fazia a escola de música, a gente aprendia, tipo, familiarizar com o instrumento, a juntar teclado com baixo, fazer tal coisa, toca tal música, para poder ir exercitando e abrindo a mente.
Ok. O que é mais complicado, você executar a sanfona, com o que você acabou de dizer aí, harmonizar o teclado e o baixo, porque você sai de 8 para 48 para 120, ou cantar?
Rapaz, assim, para mim, eu acredito que tudo é treino, é dedicação. A partir do momento que você fala, eu quero fazer tal coisa, você faz. E aí, com a sanfona tem uma parte complicada, porque são três, é como se fosse três partes diferentes. Na verdade, ela é de fato três partes diferentes, que tem o teclado, tem o baixo e tem o fole. Uma depende da outra para poder fazer uma junção e sair um som legal, né? Uma depende da outra. Então, para início é bastante complicado, mas o cantar, para quem não tem costume também, não é uma coisa
Não é
tão
simples.
fácil.
Verdade. Quando você fala nas três partes, nessa harmonia que elas precisam ter para que o som da sanfona venha a agradar, vem uma outra situação que a gente vai começar a entrar nela agora. Inclusive, eu vou tomar por inspiração Valdones, um dos grandes acordeonistas, né, do Brasil. Ele que tem um trecho do DVD dele que eu gosto demais, que é aquela viagem que ele faz pelo acordeon, pelo mundo do acordeon e da sanfona, onde ele passa a sanfona italiana, a sanfona francesa, a europeia, aí vem até no Japão, e vai mostrando como o acordeon entra no mundo árabe e vai chegando para nós aqui no Brasil. E no Brasil a gente tem também essa divisão que é interessante, né? Você tem as gaitas sulistas, né, menores, o tecladozinho ali já mais marcadinho, pontuado, e a sanfona nordestina, que tem o teclado mais estilizado, que é o que inspirou a todos a partir de Luiz Gonzaga. Não há dúvida disso. Você tem estudado isso, trabalhado isso, percebido essas diferenças? E o que é mais complicado, a nossa sanfona nordestina, ou de forma geral, é algo que precisa ser realmente muito trabalhado, muito dedicado para quem quer ser sanfoneiro?
Léo, na verdade, eu acho que é uma linha muito de costume. Assim, a gente que toca e a gente vê aquele estilo de sanfona, a gente vai se familiarizar mais com aquele,
Verdade.
para a gente vai ser mais tranquilo. Porém, para eles, talvez seja mais fácil tocar a sanfona da forma que eles tocam. E para aqui no Nordeste tem uma dificuldade, que é a sanfona de oito baixos, chamado pé de bode.
Pé de bode.
Aquela sanfona já é mais complicada para tocar por conta da diferença de nota. Você abre o fole, ela é uma nota, fecha o fole, é outra nota. Então, essa questão de complicação, de grau de dificuldade, é bastante variável, de acordo com a região, com o estilo de sanfona. Até a questão do timbre, de região para região, muda. A afinação da sanfona muda. Porque, por exemplo, a gente aqui no Nordeste, a gente gosta da sanfona com um som mais encorpado, um som mais presente. Já nas outras regiões, o som da sanfona, ele é mais fino, ele é mais agudo. Aí tem essa diferenciação.
O Nordeste teria um trabalho mais de baixo do que o Sul? O baixo da sanfona para encorpar mais o som e o solista usa menos assim?
Não. Não é isso. É questão de afinação do instrumento mesmo.
Ah, certo.
Por exemplo, a sanfona, o teclado da sanfona aqui, ele vai ser um teclado mais grave.
Okay.
Vai ser um teclado mais encorpado de fato. Enquanto os de outras regiões vai ser mais aquele teclado com som fino e tal, porque de acordo com a música que a pessoa toca. Sertanejo geralmente já é dessa forma, forró já é de outra forma.
Ok.